Bem-vindos ao Rebanho das Ovelhas Elétricas. Eu sou o Cacau Marques e nessa chamada comigo diretamente de Brasília está ele, Erlan Tostes, o mestre da linguagem do nosso podcast. E aí, Erlan, como é que você tá?
Grande Cacau, tudo certo por aqui, saudável e é isso que importa. Nós temos também a companhia, temos a honra da companhia do Marcelo Nakassi.
Grande Erlan e Cacau, tudo bem com vocês? Como o Erlan falou, saúde é o que importa, mas olha, eu bem que eu queria estar naquele ambiente dos alienígenas, hein? Porque pelo menos deveria estar mais fresco lá do que está agora, hein?
Há quem diga que o Centro-Oeste está pegando tanto fogo que o Erlan vive mais ou menos envolto em fumaça também. Não sei se é verdade isso. É verdade isso, Erlan?
Não nego nem confirmo.
É isso aí, minha gente. Nós vamos falar hoje deste filme.
De quando é que é esse filme, hein? Que ano?
Não importa, porque o tempo é cíclico e nós vamos falar de A Chegada. É de 2016, é de agora, é de dois séculos atrás, é do tempo todo.
Não reverberou essa minha piada, né? Realmente, é que vocês já sabiam o que eu ia fazer.
Então vamos lá, o que a gente tem pra falar aqui antes?
Ah, os recados de sempre, né? Primeiro, pedir desculpas, né, pelo atraso pro pessoal que acompanha avidamente nosso feed, que é atualizado a cada 3, 4, 6 meses.
Daqui 3 mil anos nós vamos lançar um novo podcast. Muito bem, então vamos lá, acompanha a gente nas nossas redes sociais, a não ser que você tenha assistido o Dilema das Redes e tenha apagado todas as suas redes sociais. Se não, acompanhe-nos, nós prometemos não usar seus dados para nada. É, no Twitter, no Instagram, no Facebook, você procura lá e procura aqui, ó, na página do Bibotalk, que você vai encontrar as nossas redes sociais todas ali no fim do post. Porque este podcast, Ovelhas Elétricas, é parte da grande holding de podcasts do Bibotalk, que tem também o BTcast, tem o Contexto, tem o Transmissão, tem o Fora do Éden, esperando o retorno dos teologueiros. Mas é isso. Nós fazemos parte. E se você quiser ajudar a gente, mas especialmente esse ministério todo, você pode ser um mantenedor do Bibotalk. E sendo um mantenedor do Bibotalk, você vai participar do grupo do Telegram dos mantenedores, que é um grupo muito legal, é o grupo mais legal da internet, onde a gente tem conteúdo exclusivo, onde a gente está presente lá também e troca ideia e conversa. A gente está lá, o Bibo está lá, o Milho tá lá, o Alex tá lá, tá todo mundo lá, e aí você pode fazer parte lá também, assim, ajudar também esse ministério. Certo, meus queridos?
Certíssimo.
Então, vamos para o tema do nosso podcast. A Chegada, filme dirigido pelo jovem diretor. Ele é jovem ainda, né? Ou ele é daquele tipo eternamente jovem?
É tipo o Neymar, né?
É, o menino Denis Villeneuve. É igual, eu tenho 36 anos e o pessoal fala, ah, o pastor jovem.
Ele tá com 53, segundo a Wikipédia.
O Denis Villeneuve?
É.
Caraca, mano.
Não, mas ele não tá muito conservado não, Cacau.
Caramba, eu achei que ele era mais novo.
É, falta 5 pros 60. Não, 53 anos, perdão.
7 pros 60.
Não, cara, daqui a 2 anos vai faltar 5.
É, porque isso. Melhorou.
Tem um podcast pro ar, né?
Eu acho que o Nakassi vai lançar candidatura a deputado, que já tá com a cabeça lá em 2022 já. Vamos lá. Então, Denis Villeneuve dirigiu esse filme, que é uma ficção científica do tipo os ETs estão chegando, certo? Mas com um certo twist aí, né? Não é exatamente a mesma toada. Mas para ficar mais claro ou não sobre o que esse filme fala, eu vou perguntar para Erlan Tostes qual é a sinopse desse filme em 140 caracteres sonoros. E aí, Erlan?
Ah, Cacau, esse vai ser muito fácil. A Chegada é o filme do calvinismo, né? Os ETs vieram discipular a Louise, que é eleita, e ensinaram a Tulipe pra ela. E tá tudo predestinado, tudo vai acontecer, e a gente tá aqui só pra falar amém.
Ai, ai. Nakassi gostou aí. É, o Nakassi que faz parte aí da cota calvinista do podcast, ele gostou.
Erlan não poderia estar mais certo. Concordei em gênero, número e grau com isso. Ai, e agora a gente perde. Agora a gente perde, ai, né? A nossa audiência de arminianos, né? Eles vão desligar agora e um abraço, né?
Eles não vão desligar, mas se pudesse, eles têm livre-arbítrio pra isso. Mas eles continuarão aqui conosco. Vamos lá. Mas vamos lá, a chegada desse filme com Amy Adams, a sempre incrível Amy Adams, a herdeira de Meryl Streep, está aí, a que vai bater os recordes de premiação de Meryl Streep, escreva o que eu estou dizendo, tá bom? E ela protagoniza esse filme junto com o Gavião Arqueiro, tá bom?
Jeremy Renner.
Como é que é o nome dele?
É o Jeremy, concorrente da CIA, né? Jeremy Renner.
Que nesse filme não lança nenhuma flecha, mas ele é um físico e ela uma linguista. Linguista, não uma linguiça, tá? Uma linguista. E esses dois personagens vão entrar em contato com os alienígenas que chegaram no planeta Terra em 12 pontos do globo, em naves espaciais, que parecem um sabonete meio usado. Tá ligado quando você usa o sabonete até uma parte assim? E ele fica, sabe? Só aquela partezinha curva de cima. Eles vêm em sabonetes Dove, só que pretos, né? Em vez de brancos.
Parece um carrapato também, né?
Ah, pode ser. Verdade. Pode ser um carrapato também.
É um sabonete Dove de carvão ativado.
É o febo. Ai, meu Deus. E são lá esses alienígenas são chamados de heptapods, né? Porque eles têm 7 pés. Esses alienígenas descem em 12 pontos do globo. 12, né? Tá certo isso, né?
Isso, no filme é.
Ah, é? No conto é diferente?
No conto é bem diferente.
Ah, é. Porque, explicar pros ouvintes, esse filme é baseado num conto, A História da Sua Vida, do Ted Chiang. Fala um pouquinho mais sobre o autor e o conto pra gente, Erlan. Se o Erlan que leu o livro e conhece o autor, gravou o mundo afora com ele... Não, tô brincando. Mas fala aí, Erlan.
É o meu sonho. Mas vai chegar um dia.
Vai chegar.
Ah, o Ted Chiang é de Nova York. Ele é de TI, que nem eu, formado em ciência da computação. E ele fez, sei lá, um curso de escrita criativa, escrita de ficção, em 89. E ele trabalha como redator técnico de informática. Escreveu em 98 esse livro História da Sua Vida e Outros Contos, né? Que é uma coletânea de contos. E ganhou o prêmio Nebula, o prêmio Hugo. E é curioso que esse conto História da Sua Vida nem é o melhor do livro. Eu diria nem no top 5 de melhores contos do livro. Esse livro é maravilhoso.
O livro tem acho que 6 contos ou 7 e ele não tá nem no top 5.
deixa eu defender o livro aqui. Ele tem exatamente 9 contos.
9, tá. Tá bom, vai. Eu li o da Torre de Babel, Erlan.
O que você achou dele?
Era o único que dava pra ler inteiro na amostra do Kindle.
Você gostou?
Gostei. Gostei bastante. Eu gosto de conto assim. Eu gosto de conto em que go crazy, sabe? Eu acho o seguinte, velho. O conto tá pra literatura como o videoclipe tá pro audiovisual, entendeu? Você não pode amarrar muito, não. O cara tem que ter, sei lá, experimentação e tal. Nem é tão maluco assim, mas eu gostei da parte... É bem poético, né?
Ah, sim.
Pelo menos esse da Torre de Babel. É muito poético, é muito interessante. Não é exatamente uma ficção científica, sei lá, uma fantasia, um negócio. Mas eu gostei bastante mesmo. Eu me pego pensando nesse conto frequentemente. Mas não li o resto do livro porque eu fiquei esperando baixar de preço. E nunca baixou. Impressionante isso. Eu olhei essa semana que eu falei, ah, bom, vamos ver, deve estar mais barato agora pro Kindle, vou comprar e vou ler. E ainda estava 30 e poucos reais, eu gastei um pouco mais em livros aí essa semana e resolvi não comprar. Mas diga, continua, Erlan.
Tem um conto muito bom chamado Entenda. Esse aí tinha que... Toda pessoa tinha que ler esse conto, cara. Pra primeiro, esquecer aquele filme Lucy.
Ah...
Porque esse conto, eu acho que o Luc Besson, né, que dirigiu, ele baseou totalmente nesse conto do Ted Chiang.
Qualquer coisa que te faça esquecer o filme Lucy é um remédio.
Se você ler 50 tons de cinza e esquecer Lucy, tanto faz.
Vale a pena.
Vale a pena. 50 tons de heptapods.
Nós estamos ficando sofisticados nas nossas ofensas, muito bom. Mas, ele escreveu outros livros, lógico, né? Ele não escreveu só esse, né?
Ah, tá falando Ted Chiang, né? É, sim, ele tem...
Isso, é.
Ele tem outros que eu não li, então eu não sei.
Não, sim, mas ele tem outros, né? E sobre esse conto aí, o que ele tem de diferente pro filme?
Ok, então eu diria que tem três grandes diferenças e algumas outras não tão grandes, algumas pequenininhas. A primeira é a perspectiva da narração. No livro, é a Louise que conta a história, alternando a descrição da chegada das naves alienígenas com as memórias da sua filha.
É alternado, ela conta um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho.
É.
Tá.
E no filme, isso ocorre de certa forma, mas não é a Louise que conta, né? Tem uma montagem no filme que mostra os momentos familiares, intercalando, até o ponto que a gente descobre, e ela também percebe, que não é o passado, e sim o futuro.
Ela conta, assim, o filme começa e termina com uma narração dela, né?
Uhum.
É mais ou menos como se ela estivesse contando, mas eu entendo o que você quer dizer, não é o foco do filme, não tem aquela narração o tempo todo entrando.
É, não é que nem o Blade Runner lá, onde o Descartes tá contando, tá narrando, falando o que os caras estão pensando, falando o que tá acontecendo, né?
É, ou Titanic, ou Dogville, sei lá, né? não é
isso.
É, porque nessa parte, né, no conto, né, por causa da escrita, eu acho que dá um jogo muito interessante, né, quando você fala, por exemplo, da parte do futuro, ela diz assim, eu me lembro de quando você vai fazer tal coisa.
Você leu também?
Eu li o conto, né?
Rapaz, só eu não vim preparado pra esse podcast? Meu Deus do céu!
Já foi melhor, hein, Cacau?
Já fui melhor.
Já foi melhor, hein? Mas assim, eu tentei ler o livro inteiro e dropei. Comecei a ler A Torre de Babel e dropei, então eu li só esse conto mesmo.
Pensar que quando a gente gravou o Clube da Luta, eu assisti de novo o filme e li o livro pra gravar aquele episódio. Agora eu não li nenhum conto.
É, o Cacau de 2019 era bem melhor, hein?
Era bem melhor, a Covid tá fazendo estrago. Mas fala, continua aí, Nakassi, eu tô só interrompendo aqui pra ocultar o fato de que eu estou ignorante sobre o assunto. Vai lá.
É, assim, não, a questão da narrativa eu acho particularmente mais interessante no livro por causa disso, né? Por causa do jogo de verbos que ele faz. Nesse sentido aí, pra mim, o conto ele é mais interessante, mas assim, em questão, né, da narrativa inteira, eu acho que tanto o conto quanto o filme são até complementares. Porque o conto, ele tem informações que no filme não tem, e o filme tem algumas informações que o conto não tem.
Essa é uma diferença, né, Lance? Você falou que tinha mais duas.
Isso, essa é a primeira diferença. A segunda grande é a presença dos ETs. No filme, eles recebem nomes, eles estão lá presencialmente, eles estão lá como Abbott e Costello, né? Eles estão presencialmente, a nave aterriza no planeta Terra, são 12 naves e tal, e eles estão lá dentro. No livro, eles não vêm até a Terra, né? As naves ficam em órbita e vários espelhos, são centenas de espelhos, aparecem no planeta e os ETs fazem tipo uma videoconferência, né? Os nomes mudam também, eles são chamados de Melindrosa e Framboesa.
Ok.
E muda o presente também, né? No filme, o presente que é dado é a linguagem.
Isso.
Unicamente.
É.
No livro, o presente é dado, são dadas instruções para a construção de um supercondutor. Mas essa tecnologia já existia na Terra, já tinha acabado de ser descoberta, né, no Japão, então meio que é um presente inútil. E a Louise é a única que fica com a capacidade de entender o heptapa de B.
Não, pera, calma. Eles vêm dar um presente que já tinha na Terra?
Isso.
Ué, então eles não vieram para nada. Sem querer, eles deram a linguagem.
Basicamente é isso mesmo.
No conto não tem propósito. O conto, os ETs, eles não vêm com um propósito, assim, igual no livro.
Ah, eles não têm aquele negócio que eles vão precisar da humanidade dali 3 mil anos e tal?
Não.
Não, exatamente, não.
Que interessante, rapaz.
É, o final do filme é melhor, eu acredito. Porque aquela tensão...
Então, eu não li o livro, eu não ia dizer isso, mas você tá dizendo, então...
Não, eu afirmo com todas as letras, o final do filme é melhor, o início, agora toda a narrativa do filme, do livro, perdão, e também os elementos de matemática que são colocados, os elementos que fundamentam, o Ted Chiang gosta muito disso, de colocar fórmula matemática, de colocar a história de determinada teoria ou de determinada equação, ele joga lá aleatoriamente e depois ele faz um link com aquilo. Então ele, por exemplo, usa o princípio de Fermat, né, que a luz percorre o caminho mais curto. Então, teoricamente, a luz, se fosse a gente fazer uma analogia à luz como um ser humano ou um ser pensante, ela teria que saber de antemão qual é o caminho mais curto de todos os caminhos possíveis para que então ela fosse para o caminho mais curto. Então ele faz essa jogada entre o conceito científico e a linguagem no filme que permite que se leia o futuro.
Isso.
Interessante. Que qual que é a terceira diferença?
A terceira é a morte da Hannah, né? A filha da Louise. No livro, é um acidente de escalada. E a Hannah já tá com 25 anos. No filme, é uma doença com ela na adolescência. E isso altera ligeiramente o peso da decisão da Louise em ser mãe, né? Porque no filme, parece que o livre-arbítrio é mais real e o universo é dinâmico. Mas a decisão de seguir o que é indicado como o futuro é mais natural. Tem uma parte no livro, por exemplo, onde ela vai comprar uma jarra ou algo assim, e ela sente que no futuro essa jarra vai cair, vai bater na cabeça da filha dela e vai machucar um monte. Mas ela compra mesmo assim porque parece ser natural, parece ser algo aprazível, né? Harmonioso, né? É, eu acho interessante isso.
É, uma coisa interessante, assim, eu assisti no filme, foi que a cena dela com a filha no hospital, e depois ela chora, logo no início do filme, é que se repete depois, né? É uma cena que deu um peso muito grande, na minha perspectiva, para a decisão de levar aquilo à frente. Porque, assim, uma coisa você pensar, vou ter a minha filha, vou viver com ela 25 anos e 25 anos ela vai ter um acidente e vai morrer, certo? Então, quando chegar, tipo, o último aniversário dela, você vai ficar triste, porque você já sabe. Quando ela, né, conforme os meses vão passando, você vai ficando ansioso, né? E quando ela pega o carro pra ir escalar, você vai ficar muito triste, mas é harmonioso, né? Usar essa palavra que você falou e você deixa rolar. Agora, você acompanhar um tratamento de saúde, sabendo que ele não vai dar em nada, que a pessoa vai morrer. E esses tratamentos, né? Ela parece careca uma hora, então parece que é de câncer, né? São tratamentos que sofrem muito, dão muita reação, né? Então tem a cena dela cuidando da filha, sofrendo em tratamento de câncer, né? Eu achei mais, assim, mais pesado, não, porque eu não tinha lido o livro, não comparei. Mas foi uma coisa que me chocou quando eu assisti de novo o filme. Que eu olhei, eu já sabia como é que terminava. Eu falei, cara, é muito louco isso. Ela tá indo no médico, tá tomando decisões. E ela vai ter que tomar essas decisões como se nada tivesse acontecido, mesmo sabendo que as coisas vão acontecer, sabe? Isso me deixou, sei lá, colocou mais uma camada pra mim de drama nessa situação, sabe?
Eu acho interessante que no livro tem uma... Quando ela finalmente aprende a linguagem e ela percebe o que são aquelas memórias, que não são memórias do passado, mas lances do futuro, que são, segundo a descrição dela, são blocos que vão se encaixando na sua mente, ela passa a ter uma percepção simultânea entre passado e futuro. Não é que ela se confunde entre as coisas, mas simplesmente ela enxerga, como se ela estivesse vendo um, sei lá, o Premier lá do Brasileirão, dois jogos ou três jogos ao mesmo tempo, ela tá vendo aquilo, né? Então, eu não sei se a emoção também não é mesclada, entendeu? A emoção da alegria de ter a criança com a tristeza de passar pelo... com o sofrimento, né, de passar por tudo aquilo, na verdade, tem uma miscelânea ali de emoções também, né? Não é apenas a consciência, né, de que a minha filha vai sofrer e tá sofrendo muito e tal, eu tô passando aqui por ela, eu sei que não vai dar em nada, mas tem uma alegria do passado também, entendeu? E tá ao mesmo tempo, não é algo que ficou pra trás, é algo simultâneo, isso eu acho interessante.
É a eternidade presente ali, né?
É meio que assim, é quase como se a pessoa sai daqueles termos do tempo cronológico, né, do Cronos, e passa pra um outro tipo de tempo.
Fala, Marcelo, fala que a gente quer ouvir você falar essa palavra, vai.
Que palavra?
Kairos.
Você sai do tempo Cronos e entra para o tempo Kairos. Mas enfim, eu acho que é isso mesmo que o Erlan falou, cara. Antes disso, acho que tem uma outra diferença no livro e no conto, se eu não me engano. Porque, na verdade, essa parte eu não lembro muito no filme, mas no conto existem duas formas de linguagem. A linguagem falada e a linguagem que é aquela linguagem de sinais que eles chamam de semagramas no livro, uhum, sabe? A linguagem de sinais vocês sabem muito bem qual que é, né? É aquela que é redondinha, própria do filme, né? Mas eles têm essa diferença. Tanto é que na fisionomia dos heptapodes, eles têm um orifício na cabeça, isso no livro, tá? Em que eles se comunicam. E ela também tenta desenvolver essa forma de linguagem, mas ela não tem tanto sucesso quanto o desenvolvimento da linguagem, entre aspas, escrita, que eles fazem. Então, eu acho que para você dar uma economizada, né, para você dar uma simplificada na narrativa, no filme eles simplesmente colocaram como uma linguagem só, né, nessa questão. Mas eu acredito que haja essa diferença, porque faz tempo que eu não vi o filme, então eu não sei se lá tinha linguagens fonéticas, né? Por isso que eu tô falando isso.
Não, eles falam, mas eles não entendem, né? e não conseguem reproduzir, né? Quando ela leva aquela luzinha lá e o cara pergunta por que é que ela tá levando, ela fala, ué, se não conseguir dizer nada, eu vou ter que usar uma linguagem visual, né? Porque eles fazem... O som que eles fazem não tem como reproduzir, né? Aquele som que o Forrest Whitaker leva gravado pra ela, né?
Isso, é verdade. Eu lembro que ele dá o gravador pra ela e fala assim, traduz aí, vê aí o que, que você consegue fazer.
É, exatamente.
E ela fala, não, não dá, isso daí é uma linguagem, isso daí é uma coisa gravada, não tem nem como, assim, eu não vou conseguir avaliar a galinha com o ovo.
Essa cena é muito legal, porque ela fala assim, ele fala, e aí, o que, que você sabe disso? Aí ela fala, eu sei que não dá pra traduzir de um áudio gravado. E ela diz, eu tenho que ir lá, eu tenho que encontrá-los, eu tenho que interagir com eles. Isso eu achei muito, muito interessante mesmo. A tradução que é uma coisa que tá de uma plenitude social, ela não é só um código, né? Ela tem um lugar e tem... E aí, é muito interessante, ele fala assim, você não precisou disso pra o Farsi, né? Que eu não me lembro, foi por causa de uma guerra? É o Farsi contemporâneo, não é uma língua antiga, né? Não é o persa antigo, né?
Não, é o contemporâneo isso.
Contemporâneo, é por causa de uma guerra, não é? E ela fala, é porque eu já conheci o idioma. Então, traduzir eu consigo, né? O problema é ter que entender um do nada. É meio burrinho também o personagem do Forrest Whitaker, né? Mas acho que ele é um pouco um estereótipo do militar direto, né? Meio espartano, assim, né?
Ele tá lá pra ser escada, né? Pra Luiz subir em cima dele.
É, pra evidenciar a genialidade dos dois, né? Do coisa também, do... Donovan, o nome dele? Como é que é? Donnelly.
É, no livro é Gary, eu não lembro...
É com D, eu acho que é com D.
Não, eu acho interessante o seguinte, eu vi uma entrevista do Ted Chiang e ele fala o seguinte, que ficção científica não é sobre nem ciência nem ficção. Não é sobre efeitos especiais, tecnologia avançada, nave, explosão. Tudo isso tem seu lugar, são efeitos decorativos. Mas o cerne tá na introspecção. É sobre usar cenários especulativos como uma lente para examinar a condição humana. E sem a condição humana, né, para usar esse termo da Hannah Arendt, a ficção, por si só, ela é uma casca vazia, né? Tipo a Lucy. Então, a chegada tem ET, tem nave, tem algum tipo de manipulação temporal. E isso qualifica como uma ficção e tal. Mas o roteiro abre margem para explorar tanto aspecto da vida humana. A gente tá falando de determinismo, liberdade, dilemas filosóficos, morais, conceito de comunicação, linguagem, teorias lá sobre relativismo linguístico, tem a paranoia do governo, no filme pelo menos tem, no livro não tem, o medo, o caos generalizado, enfim, tudo isso e tendo tempo e uma tragédia familiar como pano de fundo pra história, saca? Então, isso levando em consideração 2 horas de filme e fica um pouquinho arrastado no final, mas beleza. E no conto original, cara, tem 65 páginas. E, sei lá, A Chegada, só pra encerrar, A Chegada é um dos filmes com mais cara de Ovelhas Elétricas que já passaram por aqui, eu tô muito feliz. Eu precisava falar isso.
Tá bom.
Eu tô feliz porque esse filme trata sobre linguagem também. Linguagem, filosofia da linguagem, tantos temas que o Orlando também falou, cara, eu tô muito feliz.
Então, isso é uma coisa engraçada, né? Quando eu assisti esse filme, e algumas pessoas tinham visto e tal, eu já até gravei um podcast sobre ele no Contraponto aqui, neste mesmo site.
Ah, do Abner. Abraço,
Abner. Um abraço, Abner. Eu lembro que as pessoas estavam muito apegadas no lance do tempo. Parada do tempo era muito assim, puxa, o tempo, olha só que legal, é cíclico, você começa vendo, você acha que é o início, mas na verdade é o final e tal. Mas eu fiquei louco nessa parada da linguagem, cara. Porque assim, a gente pressupõe uma comunicação, quando a gente assiste filme de ET, a gente pressupõe uma comunicação que se dá mais ou menos nos mesmos parâmetros da nossa, né? Então assim, a gente sabe o quão diferente as linguagens humanas podem ser, né? A gente consegue, a gente sabe, né, que entre o português e o dinamarquês, eu tô lendo o livro do Kierkegaard e vi uma nota do tradutor lá, ele dizendo que o dinamarquês tem 2 gêneros, é o neutro e o comum. Não tem masculino e feminino, é o neutro comum. Isso, quer dizer, no mesmo planeta. Então, assim, a gente sabe, mas mesmo assim, a gente sabe traduzir, sabe, né? Sabe entender lá, né? Quando essa língua se formou lá a partir dos seus ancestrais germânicos, junto com o encontro com os latinos e tal, ela... Um conseguiu entender o outro de um jeito ou de outro e traduzir, escrever textos e tudo mais. Agora, como é que seria de uma existência completamente diferente da nossa? Que o próprio aparelho fonador faz outros sons que a gente não consegue reproduzir e tal. Eu fiquei muito pirado quando assisti esse filme por causa disso. Eu achei genial. Ainda mais se a percepção do tempo dessas criaturas é diferente. Então, pra mim, o plot do tempo era um servo do plot da linguagem. Eu achava genial pensar. Se alguém percebe o tempo de uma forma diferente, ele vai falar de um jeito diferente. Ou vai falar assim, vai se comunicar de um jeito diferente. Eu achei isso genial, genial, genial. Eu fiquei, assim, dias preso nessa ideia, assim, de como é que se escreve uma história pensando que alguém ali tem outra estrutura de perceber a própria realidade, sabe? E pra mim, essa é a grande questão do filme, assim, né? Eu sei que ele exagera um pouco na parte lá de que a linguagem estrutura o seu pensamento, né? Como se você... Eu sei que também tem influência, mas exagera um pouco, né? Tipo, aprender uma língua nova não faz você ter uma revolução na maneira de ver o mundo, né? Como acontece no filme, né?
É, e a questão nem é a questão entre aprender uma língua nova, né? Mas sim você já está inserido naquela língua nova. Porque o filme, ele tem uma linha que eu acho que até clara, né, nessa questão, que é o relativismo linguístico, né? Que muita gente trata como aquela famosa hipótese, né? A hipótese Sapir-Whorf. Esse é o nome da hipótese, né?
Não, peraí, explica aí pra nós, peraí. Por que você joga assim um termo? Você falou uma coisa aí que eu não consigo nem reproduzir com a minha voz. Eu tô tentando imaginar isso escrito de alguma maneira.
Tá, então, se você quer um background do que é o relativismo linguístico que a gente está falando, né? Quando você vai procurar, por exemplo, buscar no Google linguagem e a chegada, você vai encontrar esse nomezinho chamado hipótese Sapir-Whorf. E aí, cara, como o nome hipótese Sapir-Whorf, eu queria que alguém de vocês falasse para mim quem que cunhou esse termo hipótese Sapir-Whorf.
Ah, é por causa dos criadores dela, né? Acho que é Edward Sapir. São os idealizadores, né? É o sobrenome dos dois caras que cunharam, que propuseram essa hipótese. Inclusive tem outros nomes também, né? Porque é uma hipótese posterior a eles, então ela foi aperfeiçoada por outros dois, que eu não vou lembrar agora quem, mas são sobrenomes.
Isso, o Erlan matou, na verdade. Porque quem falou primeiro sobre o que era hipótese Sapir-Whorf foi um linguista que chamava Harry Hodger. E esse foi num artigo que ele falou em 1954. E ele diz assim, que a língua de uma determinada comunidade, ela organiza a cultura, ela organiza a visão de mundo, porque uma comunidade vê e compreende a realidade que a cerca através de categorias gramaticais e semânticas da própria língua. Então, okay. O que diz isso daí é que existe uma interdependência, tá certo, entre linguagem e cultura. E esse era um termo, e esse era um assunto na linguística bastante novo para o Sapir e para o Whorf. O próprio Sapir e o próprio Whorf, eles nunca desenvolveram realmente uma teoria que se chamasse hipótese Sapir-Whorf. Eles desenvolviam trabalhos independentes.
Ah, eles não trabalharam juntos?
Em certos aspectos. Calma aí que eu já chego lá.
Tá.
Porque o Sapir, ele era um alemão, né, nasceu na Pomerânia, foi para os Estados Unidos, trabalhou junto com o Franz Boas também, acho que na Universidade de Yale, e ele morreu em 1939. E ele trabalhou muito com a linguagem dos povos indo-americanos, né, os indígenas. E nas hipóteses dele, ele trabalha com a questão do relativismo linguístico. Ele diz assim, que a linguagem que a gente fala e pensa molda a maneira com que a gente percebe o mundo, ok? Então, assim, o que ele diz que é a existência desses vários sistemas de linguagens, né? Ela diz que quem fala certa linguagem acaba pensando diferente, forma diferente da realidade, né? Tem uma frase dele que é assim, que a questão é que o mundo real, quando a gente fala de mundo real, é em grande parte construída inconscientemente sobre os hábitos de linguagem de um grupo. Ou seja, a linguagem, ela é aquele instrumentozinho que está inconscientemente construindo a nossa visão de mundo. Diferentes linguagens, diferentes visões de mundo. O que eu acho interessante é que o Sapir, ele desenvolveu esse processo lá por 1920, se eu não me engano, início do século. E essa parte era relevante para mim porque o início do século, ela marca mais ou menos o declínio daquelas noções positivistas que a gente tinha e também das questões do darwinismo social. Ou seja, na antropologia antigamente se achava que havia uma certa evolução, né, e que entre os povos e culturas, em que cada um iria evoluir e chegar ao seu ápice, e que o ápice era, pasme, né, a cultura europeia, na época, e isso até legitimava a Europa a tentar dominar o mundo e trazer, levar a sua cultura e avanço de civilização. Então, para eles, a questão da linguagem era mais ou menos uma coisa inata ao ser humano, entendeu? E cada um ia desenvolvendo conforme a sua evolução, digamos assim. Então, os povos que eram ditos primitivos tinham uma linguagem mais primitiva, etc. E aí você vai chegando com a antropologia cultural, né, que você começa a desenvolver, e aí você vai percebendo que os povos, cada povo tem uma certa diferença, tanto linguística quanto cultural, e você vai desconstruindo esse processo de que uma cultura é mais evoluída do que a outra, outra cultura é menos evoluída do que a outra. Não, é uma questão de que um pensa diferente e o outro pensa diferente. Então o Edward Sapir, ele foi um dos pioneiros dessa coisa, né? A gente precisa lembrar que nos anos 20, a antropologia, ela estava, assim, ainda existia aquela questão, sabe, da antropologia de gabinete, ou seja, você fazer antropologia dentro do escritório. A gente não fala hoje, a gente fala de teologia de gabinete. Então, a antropologia de gabinete era mais ou menos isso, cara. Então, não era tão de costume assim que você adentrasse na cultura dos povos e você estudasse a cultura em relação à própria cultura e não em relação à sua cultura, entendeu? Se a gente lembrar, né, por exemplo, um tratado antropológico, um dos mais famosos, que é de um antropólogo chamado Malinowski, né, ele fez trabalho de campo em 1918 e ele foi considerado transgressor por causa disso. Por ter ido nas ilhas da Indonésia fazer trabalho de campo. Como assim, né? Como assim a gente vai estudar os povos e a gente vai conviver com eles?
É que a antropologia surge um pouco, né, na mesma onda do colonialismo, do imperialismo, né? Então foi serva também desses interesses e pegou uns vícios daí, né? Transgredir essa função. Você falou do antropólogo de gabinete, eu lembrei do texto do Montaigne, que não era antropólogo, né? Era filósofo, mas o Montaigne sobre os indígenas da América, sendo que ele nunca pisou na América. Ele escreve um texto inteirinho sobre os indígenas da América, sem nunca ter vindo pra América.
A questão era essa, as fontes não eram primárias, as fontes geralmente eram secundárias, até terciárias.
É bom citar também que essa hipótese do Sapir-Whorf é bem criticada atualmente por linguistas e cientistas comportamentais, da mente e tal. Tem aquele...
É isso que eu queria trazer aqui, a crítica dessa parada, porque eu lembro que eu vi um pessoal na época falando, o filme é legal e tal, mas eles exageram na aplicação e tal.
Eu vou entrar nessa seara aí, porque a crítica, a hipótese do Sapir-Whorf, ela é válida, ok. Mas muitas vezes, quer dizer, em alguns casos, ela não condiz com o que é a hipótese, na verdade. Porque, assim, quem é mais batido não é o Sapir, é o Worf, é o Benjamin Worf. Porque ele fez Star Trek? Não. Desculpa, piada ruim.
Como é que é? Ele fez Star Trek?
Você não lembra do Comandante Worf? Star Trek Next Generation?
Não, eu não. Ah, cara, por favor.
Essa aí foi bem de nicho, hein, Marcelo?
Nossa.
Meu Deus. Tudo bem. Então, vamos falar do Benjamin Worf. Ele era um americano, ele era contemporâneo do Sapir, ele foi aluno do Sapir.
Mas ele não era tão digno. Ai, desculpa, foi pior ainda.
É o que dizem, né? As pessoas vão criticar o Benjamin Worf por duas coisas, né? O trabalho dele, ele de campo, é um pouco falho. Acho que talvez faltava um pouco de experiência. E a outra questão é que ele era um engenheiro químico. O Benjamin Worf, ele não era um linguista de academicismo, né? Mas, se você for ver, o Benjamin Worf, ele tinha trabalhos linguísticos bastante relevantes, né? Tem trabalhos bons dele de tradução até hoje. O Benjamin Worf, ele foi escolhido para substituir o próprio Sapir, eu acho, na faculdade de Yale, pelo próprio Sapir. E o Worf, ele era um apaixonado pela linguagem e pelas línguas, né? Ele era uma pessoa bastante religiosa, não religiosa de alguma forma a gente conhece crente, mas mais pelo lado místico. E eu acho que com 17, 18 anos ele traduziu uma Bíblia hebraica por conta própria. Então, calma lá, assim, ele não é um cara que a gente possa falar que é um amador, entendeu? E aí a questão dele ser um engenheiro químico de profissão também não vai invalidar as pesquisas dele, entendeu? A gente já começa a quebrar essa crítica daí. E daí um segundo passo da crítica do Worf é que ele... é que dizem que ele criou a corrente do determinismo, né? O determinismo linguístico. O que seria o determinismo linguístico? De que a linguagem, ela interfere totalmente na cultura, entendeu? Mas isso daí foi um conceito um pouco depois. Assim, o Worf, ele nunca disse que a linguagem, ela totalmente, assim, desempenhava um papel na cultura, né? Assim, então, a cultura e o pensamento, ela não é totalmente determinado pela linguagem. E isso o Worf, para mim, ele não diz. O que ele diz é assim, que o mundo, ele é um caleidoscópio, é o que ele fala, né, de impressões, coisas que devem ser organizadas por nossas mentes, e isso significa, em grande parte, pelos sistemas linguísticos das nossas mentes. Então, assim, de certa forma, ele concorda, né, com o Worf, mas ele faz... a visão de mundo que ele tem é um pouquinho diferente. Enquanto o Worf concorda com o Sapir, porque o Sapir, ele acreditava que existia um mundo mais objetivo, ok? Mas que a linguagem, ela interferia nesse mundo objetivo e na forma de pensar. E o Worf acreditava que não. O Worf, ele acreditava que o mundo era mais ou menos um conceito de que a gente fala que é inefável. Me fugiu a palavra.
Inefável, que não pode ser expressado.
Exatamente. O mundo, ele é totalmente subjetivo para o Worf. E a gente que vai construindo conforme nosso aprendizado na nossa linguagem, e isso vai mudando a nossa forma de pensamento. É bem diferente da gente dizer que a linguagem determina, né, totalmente o pensamento, né?
É verdade.
Para mim, isso já diz muita coisa. E aí, o que cai, o que é muito criticado hoje, é realmente o determinismo linguístico. Porque se o determinismo linguístico fosse verdade, não... A tradução seria até uma coisa impossível, né? Porque você você acabaria não encontrando correspondência entre uma linguagem e outra, e você acaba encontrando correspondência, né? E o relativismo linguístico, assim, em geral, né? Ele perdura muito ainda, especialmente porque a gente vê que a questão entre linguagem e cultura tem, sim, uma certa relação. E aí o problema que a gente fala é até que ponto que a linguagem interfere nesse sistema.
No fundo, é o mesmo debate de Platão e Aristóteles até agora, né? Ou eu tô viajando muito?
De certa forma, dá pra fazer um paralelo legal.
Porque até dá. A questão é assim, você vai ter a corrente que fala que a linguagem é inata do indivíduo, do ser humano. Até o Noam Chomsky, quando ele começou a fazer o estudo dele de linguagem, ele seguia essa corrente. E ele criou uma corrente que chama gerativismo, de que a linguagem, ela é inata ao ser humano, que você podia analisar a linguagem conforme preceitos lógicos e matemáticos até. Só que a linguagem hoje, ela é tão... A gente sabe que ela tem conceitos tão subjetivos, às vezes, que é uma questão impossível você transformar a linguagem em algo, em um conceito lógico, né? E aí você vai ter, né, o relativismo linguístico, né? Que vai trabalhar com essas relações entre linguagem e cultura. A gente sabe que a cultura interfere na linguagem, muito bem, né? Tanto é que as questões de relações de cores não se desenvolvem, nomeação de cores não se desenvolvem da mesma forma em cada cultura. No Japão, por exemplo, não existia a palavra verde, uma palavra que expressasse o verde até o século... Assim, o verde surgiu há 1000 anos atrás. Significa que eles não enxergavam verde? Não. Significa que eles não tinham uma cor para nomear o verde. Tanto é que os semáforos do Japão são azuis até hoje.
Peraí, mas como é que você explica o Palmeiras ser tão influente na colônia japonesa no Brasil? Tem que ter uma relação.
Lobby.
Lobby. É a novidade, tem um time aí usando uma camisa de uma cor aí que a gente não conhecia. Não, mas obviamente eles viam verde, eles não eram daltônicos a respeito do verde, né? Eles só não tinham um nome pra isso.
Os povos antigos, quando falavam do céu verde, não é que eles estavam vendo o céu verde, eles falavam o céu era azul, mas eles nomeavam como verde. No hebraico você não tem uma palavra tão específica pra cor azul, né? Muitas vezes o que você traduz em azul na Bíblia, né, é uma espécie de tecido ou linho, mais ou menos púrpura, mais ou menos azul. Claro que ninguém até hoje sabe qual é a cor direito que é.
Tem um vídeo muito legal no YouTube da BBC Brasil, eu acho, sobre os nomes das cores. É muito bacana mesmo. Bate um pouco nessa questão aí, do que é observável e do que é expressado, né?
Quem vai falar bastante sobre isso é o... vou ter que falar. É o Wittgenstein.
Demorou, cara. Olha só quanto tempo de chamada a gente tem aqui, ó.
50 minutos. Eu queria bater uma hora, mas não deu.
50 minutos? A gente, ó, ouvinte, a gente no grupo do Telegram do Ovelhas, eu escrevi assim, ó, hoje vai ter chuva de Wittgenstein nessa nossa, que é o filósofo preferido do Erlan, e ele trata muito as questões de linguagem e tal. Aí o Erlan ficou se segurando até agora, fiquei até com dó, mas agora vai, vamos lá, solta esse Wittgenstein que mora dentro de você.
É até difícil falar um pouco sobre Wittgenstein, porque tem dois Wittgensteins, né, tem o da primeira obra e da segunda obra.
É até difícil, porque eu até me emociono.
Eu tô aqui me segurando, cara. Mas então, o Wittgenstein, o primeiro Wittgenstein, é bom falar um pouco sobre ele antes, né? A gente já tá aqui fazendo nada. O Wittgenstein, ele era aficionado em matemática e ele foi meio que um discípulo do Bertrand Russell e criticou, a primeira coisa que ele faz é criticar a obra dele, né? A obra do Russell. E ele fala, não, isso aqui é absurdo, isso aqui tá tudo errado. Deixa eu escrever, então. Aí o Wittgenstein começa a escrever. Aí só que ele vai pra guerra, né? Primeira Guerra Mundial. E ele escreve o Tratado Lógico-Filosófico. E lá ele encerra tudo o que tem pra te falar. Ele fala o seguinte, olha, a filosofia acabou. O que tá aqui é o que precisa ser dito. E o resto, vocês não precisam mais falar nada. Ele encerra a filosofia, né? Ele tem essa pretensão de dizer tudo o que tem pra ser dito. Ele coloca lá em proposições que ele constata o mundo como ele o define de forma lógica. Então, ele vai dizer, por exemplo, que coisas e fatos são coisas separadas, são realidades diferenciáveis. Né? Ele começa o tractato no ponto 1.1, né, que é o dele, dizendo que o mundo é a totalidade dos fatos, não das coisas. Né? E o mundo é tudo o que é o caso. Então ele vai criar algumas categorias específicas para determinar o que o mundo é. Né? Então o mundo é o caso e é a totalidade dos fatos. Então, fatos e coisas são coisas são diferentes. Então, é o exemplo das cores do Marcel. Que aí ele vai elaborar isso. O segundo Wittgenstein elabora isso, né, nas Investigações Filosóficas. Ele fala o seguinte: que não tem como você explicar uma cor. É claro, hoje a gente consegue explicar com vibrações, com hertz, tanto a refração, o reflexo, sei lá, em determinados hertz é a cor. Mas tudo bem, essa é a explicação científica, mas explicar de uma forma que uma outra pessoa entenda a cor verde, como você vai fazer isso? Só é possível fazer isso através de uma ponte chamada exemplo. Né? Então você aponta para uma folha, isso é verde. Aponta para a capa de um caderno, isso é verde. Aponta para um sapato, isso é verde. E a pessoa aprende que isso é verde, associa aquela imagem com o nome. Então o nome, ele é uma realidade que representa um fato. Então, e as coisas, elas estão aqui para demonstrar essa realidade dos fatos.
As coisas são portadoras dos fatos.
Isso. Então, exatamente. O fato é o verde. Então, mas ele não existe sem uma linguagem. O Russell falava que ele podia afirmar que não tem um elefante nessa sala. E o Wittgenstein dizia que ele não podia falar isso. Porque não é apenas porque nós não estamos enxergando que ele não está aqui. Ou seja, o fato pode até existir. E a gente não está conseguindo encontrar coisa que aponta para o fato.
Ué?
Então o Russell falava, então me mostra aqui o elefante. O Wittgenstein, não tem elefante, não posso fazer isso e tal. E eles ficavam lá na discussão, durava horas e tal. Mas o fato é esse, a linguagem, o segundo Wittgenstein elabora isso nos jogos de linguagem, né, de que você estabelece regras para um jogo, assim como uma linguagem tem regras, que são classes gramaticais, são as formas como a linguagem se põe. E essa discussão que foi trazida aí pelo Marcelo, do Sapir-Whorf, do determinismo ou relativismo linguístico, um dos dois, é a grande questão de que o que vem primeiro, o pensamento ou a linguagem? Eles são intrincados, relacionados, um depende do outro, eles são coisas separadas? É possível eu pensar sem haver a construção de uma linguagem ou é possível eu ter uma linguagem sem haver um pensamento? Então, bom, eu pelo menos acredito que o pensamento influencia a linguagem, não o contrário. Então eu discordaria do Sapir-Whorf, saca?
Não é uma via de duas mãos, não?
Mas aí você, por exemplo, excluiria uma pessoa que nasce surdo-muda.
Não, eu não tô dizendo que... Não tô dizendo nada, na verdade, né? Porque eu não estudei nada disso. Mas assim, o que eu quero dizer é que é mútuo, entendeu? Não significa que não haja...
É uma via de mão dupla.
Isso. Porque da mesma forma, assim, eu entendo o que você tá dizendo e concordo. Tipo, a linguagem é uma expressão do pensamento e tudo mais. Mas tem o feedback na parada, ou não tem?
O argumento que deterministas utilizam para isso é algo mais pautado na realidade. de um estudo etnográfico e antropológico. Exemplo.
Você tá me acusando de não me pautar na realidade? Eu não tô pautado na realidade. De fato, eu não estou.
Não, o exemplo que traz é... Na Rússia, não tem uma palavra pra privacidade.
Faz sentido. Faz todo sentido.
É, na Alemanha, tem uma palavra específica pra gostar do sofrimento... Pra prazer no sofrimento alheio, né? Com Schadenfreude. Mas a grande questão é... O comportamento de um indivíduo é pautado pela linguagem que está na sua cultura, ou a linguagem da cultura surgiu por conta do comportamento dos indivíduos?
Não, eu não entendi essa relação. Você quer dizer que...
O Erlan está dizendo assim, que a cultura que foi desenvolvida, por exemplo, na Rússia, já é uma coisa que fala assim, na Rússia não há privacidade. Então não há necessidade de haver uma palavra para privacidade, entendeu? Não se desenvolveu essa característica.
É, eu tava brincando, na verdade. Nem sei se isso aí é verdade. Eu tava brincando, a questão de faz sentido. Mas o fato de não ter uma palavra, né, ou que seja... Ou vamos lá, que a Alemanha tem uma palavra... Em alemão tem uma palavra específica para prazer no sofrimento do outro, não significa que o alemão é mais sádico do que o brasileiro, que não tem essa palavra. Ah. É isso que você quer dizer, né? Tipo...
É isso que eu quero dizer, exatamente.
Ah, tá. É, então eu entendi a relação. Tá, deixa eu pensar um pouco. Faz sentido. Acho que faz sentido mesmo.
É, assim, a forma que eu acredito no seguinte, né, é que...
Vocês dois meio que representam escolas opostas aqui, né? Eu tô reparando isso.
É, mais ou menos, né?
A ovelha está aqui pra isso, né?
Ou não. Ou eu tô mais perdido do que se os ouvintes tiverem localizados nesse debate. Mas tá bom, manda ver, Marcelo.
Não, assim, é que eu não quero... É, eu não quero, assim, entrar numa seara determinista, entendeu? Porque eu não acredito nisso. Então, pra mim, assim, existe uma... É, existe, sim, não uma interdependência, não, existe uma troca entre tanto a cultura quanto a linguagem, pra mim.
E dos dois lados.
É, dos dois lados. Uma acaba influenciando a outra, né? Porque, assim, até onde eu estudo, né, parece que não... Quer dizer, em nenhuma área, né, você vai ter um martelo batido, né? Porque aqui não é exatas, né? Mas, então você vai ter círculos dos dois lados, né? Mas, assim, parece que... às vezes é meio que a discussão, sabe? De quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? É aquela coisa, assim, tipo, você não sabe...
Mas vamos voltar pro filme. Eu falei no mais atrás no podcast que a linguagem dos heptapods era uma linguagem típica... Hã? O que é?
Não, vamos voltar pro filme, né? A gente foi pra Sapir-Whorf.
Não, pelo contrário. Foi super, super importante, inclusive, pra entender melhor o filme. Isso tudo que vocês disseram. O que eu quero é aplicar essa discussão no filme. Porque eu falei um tempo, alguns bons minutos atrás, que os heptapods, a linguagem deles era típica de quem via o tempo de maneira diferente. Mas, na verdade, ainda que isso pudesse ser verdade, eles viam o tempo de maneira diferente e fizeram a linguagem dessa forma, a Luiz, ela passa a ver o tempo de maneira diferente quando aprende a linguagem. Então, pra ela, foi a linguagem que influenciou a cultura. Agora, não necessariamente assim pros heptapods. Por que que a linguagem deles se desenvolveu daquele jeito e não da forma como as nossas linguagens aqui lineares do planeta Terra, sabe?
É, talvez a pergunta seja até o contrário. Ao invés de ser por que que a linguagem deles é não linear, é a pergunta por que que a nossa é linear? Talvez porque o ser humano é o único ser aqui da Terra, o único ser vivo, que tem noção da finitude do tempo e da prisão que é o tempo.
É, eu acho que tem uma coisa, é mais do que ser cíclico. Eu acho que eu tenho errado em falar essa questão de ciclo, porque a questão no filme não é o ciclo. O símbolo é cíclico, porque é um círculo, mas o tempo é simultâneo, ele não é cíclico lá, certo? Tudo tá acontecendo ao mesmo tempo, né? Porque a gente tem visões de mundo, visões de tempo cíclica na história da humanidade. Contudo, existe em toda experiência humana uma ideia de sucessibilidade que, de certa forma, eu acredito que não é um absurdo você pensar que as nossas falas, as nossas linguagens, elas sejam uma sucessão, porque nós somos criados, a gente tem uma visão do tempo que é uma visão de um tempo sucessivo. Então faz sentido uma construção sucessiva, não importa a língua que você fale, né? Uma palavra vai juntando sentido na outra e tal, e tal, e tal. Enquanto para quem tem uma visão simultânea de todas as coisas, a palavra seria diferente, a linguagem seria diferente. Faz sentido isso que eu falei ou ficou muito confuso?
Faz.
Eu acho que a gente vai ter que entrar na seara da linguagem, né? Na parte... Assim, existem dois termos na linguagem, que é a sincronia e a diacronia. Eu acho que é mais ou menos isso que você tá falando, Cacau.
Deve ser, cara. Eu tô aqui pra jogar maluquices e vocês colocarem em linguagem útil.
Eu vou ter que falar um pouco de filosofia da linguagem, né, do Willem Flusser, e talvez um pouco do Marshall McLuhan também. Eu não quero ser pedante, cara, mas é que assim, tá, eu não vou falar deles.
Fala, meu querido, larga a mão, ninguém te acha pedante, não.
Pode falar, cara, daqui a pouquinho eu vou ter que estar em volta.
Não tem um único ouvinte dos Ovelhas Elétricas que acha você pedante. No máximo, acha eu pedante, que tô interrompendo vocês o tempo todo. Vai.
Então lá, assim, quando você desenvolve a escrita, né, digamos assim, antigamente, antes da escrita, o que que você tinha? Você tinha a linguagem pictórica, né? Quando a gente trabalha com a linguagem pictórica e com imagens, grosso modo, a gente vai dizer que elas são diacrônicas. Por quê? Porque você pode trabalhar com diferentes modos de leitura dela. Você não exige que você comece da cabeça, vai pro pé. Pensa numa figura de uma pessoa. Você pode ver ela de diferentes níveis, você pode ver ela de diferentes formas, assim. Você pode trabalhar como se fosse, como se a imagem fosse, digamos assim, um Picasso. Até que o Picasso, ele tenta traduzir essa questão da imagem simultânea, né, nos quadros dele, né? Então, assim, quando você olha um quadro, às vezes ele tem, do Picasso, às vezes ele tem diferentes ângulos, vários ângulos que pode olhar simultaneamente. Isso é diacronia. A partir do momento que você desenvolve uma escrita, e uma escrita que você começa a organizar os símbolos de uma forma e os signos de uma forma que você traça começo, meio, fim, você está fazendo uma sincronia. Você já está trabalhando com uma linguagem sincrônica. E isso é quando você vai ler um texto, você precisa começar da onde? Do começo. É óbvio, né? E com a linguagem não é assim. Mas o texto é, você vai ler desde o começo e vai terminar no fim. E, assim, quando a gente pega, por exemplo, o Flusser, né? O Willem Flusser, ele vai ter uma teoria bastante interessante, que é o seguinte. No começo, você tinha um mundo que era bastante regulado pelas imagens que eram diacrônicas. Então, o que que era isso? Era a linguagem pictórica, etc., né? As pinturas, o que os povos faziam, né? Os ideogramas, qualquer coisa assim que você se refere à imagem. Quando você começa a fazer uma das maiores invenções, que é a escrita, aí que você tem o início, o quê? Você tem o início até o que os positivistas chamam de história. Esse, o início da história, marca o início do domínio da linguagem sincrônica. Então é o domínio de quando você vai começar a ordenar as coisas de forma sincrônica. E para o Flusser, isso faz o quê? Isso desencadeia vários eventos. Você desencadeia o quê? Você desencadeia uma questão de tempo linear, uma questão de observar o mundo talvez de uma forma linear, você também tentar organizar as coisas de uma forma linear e etc., né? Para ele, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial foi, e os anos 40 para ele, foram o ápice dessa linguagem sincrônica, porque você havia muito texto. Até na publicidade, se você vai ver um anúncio dessa época, você vai perceber que tem muito texto. E se você vai pegar um anúncio de hoje, um anúncio publicitário, você vai ver que você tem uma quantidade muito mínima de texto. Uhum. E é mais de imagem. Então, quando você pega o Willem Flusser, ele acredita que quando você começa a trazer um predomínio dessas imagens técnicas, que são geradas pelo computador, pela fotografia e afins, você começa a traçar um novo paradigma de linguagem, que é de volta à linguagem diacrônica, que é essa diacronia de linguagem, você vai começar a traçar um modo de leitura. E por isso que ele trabalha com o fim da história. Ele fala que a gente vai viver um tempo de pós-história e a gente vai traçar e a gente está traçando um tempo que a gente não sabe mais como que funciona a história. Por quê? Porque a gente está numa pós-história. A gente aprendeu a ler de uma forma sincrônica. O nosso pensamento foi, de certa forma, para usar os termos aqui que a gente está falando, moldado, né, determinado por essa forma sincrônica, e agora que a gente está voltando para uma linguagem diacrônica, a gente está começando a trabalhar com certas confusões. Bem-vindo à pós-modernidade, né? Esse é o que falo. E aí, quando a gente vai entrar em Marshall McLuhan, ele começa a falar dos meios, né? Em meios quentes e meios frios. E os meios frios são o quê? Só essas questões da imagem, né? E
o McLuhan é o papa lá da mídia digital, né?
Exatamente, é o papa da mídia.
Vai influenciar toda a galera que fala sobre isso hoje.
Uhum. Os meios quentes, eles são basicamente o rádio, o cinema, o alfabeto, né? Porque são meios que você precisa de uma atenção dos sentidos, né? Que ele fala de alta definição. E você precisa de uma linguagem linear. E aí, os meios frios são o quê? A televisão, cultura oral, certas coisas assim, né? Programas de TV, etc., em que você pode trabalhar com um sentido de baixa definição, né? Ou seja, baixa atenção. Você tem uma alta participação, como, por exemplo, quando a gente tá vendo a live hoje que o Cacau tava comentando, né? Tava tretando com todo mundo na live.
Não tava, rapaz. Eu tava só provocando de leve.
Desculpa. Alta participação, mas com uma baixa definição, uma baixa atenção. E a gente tá num predomínio de meios frios, né? Uma cool culture, né? Uma cool culture. Então, se a gente vai fazer uma relação mais próxima do real que a gente tem aqui, na questão da linguagem na chegada, a gente não precisa ir tão longe na questão da gente começar a enxergar o futuro, mas a gente pode enxergar para a nossa própria cultura hoje em dia. A nossa cultura mais imagética, menos atensiva e mais com mais informação.
Pega essa, ouvinte elétrico, mais elétrico do que nunca. Mas no final, como isso se aplica ao filme?
Só deixa eu encerrar essa parte. Então, é por isso que eu acredito que existe uma interdependência entre cultura e linguagem, né? Cultura interferindo na linguagem, linguagem interferindo na cultura, uma troca. Mas, para mim, a hipótese do filme é mais a hipótese, né, do relativismo cultural, do relativismo linguístico. Essa questão, né, que ele quis passar é que a linguagem, em sua maior parte, pode moldar a forma de pensamento e a forma de observar a realidade. E ele extrapola isso, claro, para a ficção, para falar que quando você aprende a linguagem dos ETs, você consegue enxergar as coisas simultaneamente. Uma quebra na Matrix, né, uma quebra na
perfeito,
Matrix.
Perfeito. E o emoji entra em quê nisso tudo? Tá brincando.
Ah, rapaz, o emoji é isso. Nossa, tem muita coisa sobre emoji, hein?
Mas isso aí que você falou realmente mas não é citado, né? No filme eles não citam essa teoria toda, né? Eles até citam quem que eles citam lá, o linguista? O Sapir-Whorf que eles...
Eles citam? Sapir-Whorf? Eu não lembro.
Não, tem uma teoria que eles citam lá na hora que ela tá sonhando. Gente...
Eu não vou lembrar.
Esqueci.
Eu também não vou lembrar.
Tá. Mas eles não falam isso tudo, mas faz todo sentido, né? Essa questão sincrônica, diacrônica e a forma de tela também de ver, essa ideia de pós-história e o tempo, né? Lança a luz aí. Eu não sei se o Ted Chiang pensou nisso tudo, sinceramente.
Eu vi na entrevista do Eric Heiser, que é o roteirista do filme, que ele primeiro leu um conto do Ted Chiang chamado Entenda, que é o melhor do livro mesmo. Aí ele ficou louco. Aí ele entrou em contato com o Ted Chiang, e o Ted Chiang mostrou um pra ele, que é esse História da Sua Vida. Aí ele topou de roteirizar e tal, aí apresentou ele pro Denis Villeneuve, e beleza, eles foram fazer o filme. E aí o Eric, na hora de fazer as adaptações, inclusive para colocar aquela questão da bomba, da falta de compartilhamento de informações entre as bases, entre as naves, né? Entre as bases que estão representando as naves, ele cita o Sapir-Whorf, porque a parte do sonho ela é uma exclusiva do filme. Quando o cientista ou físico pergunta pra Louise se ela tá sonhando em Heptapod, ela meio que ela não responde. Isso é um sonho. E ela tá sonhando na linguagem dele já. Ela acorda. E isso é uma demonstração de como tá começando a influenciar a vida dela, né? A leitura de mundo dela. Aprender aquela língua.
Uhum. Boa. Legal.
Eu acho que uma relação que a gente pode fazer, né, é o conceito bíblico, né, da Torre de Babel. Eu não quero entrar na seara se é literal ou não.
Agora você já entrou, velho. É brincadeira.
Então, o ouvinte que entrar o ouvinte que entrar nessa questão vai lamber sabão. Eu tô falando assim, a separação de línguas na Torre de Babel, para mim, dá uma outra perspectiva quando a gente estuda a questão de que tanto a linguagem quanto a cultura são interrelacionais e uma afeta a outra. Porque quando você faz lá na Torre de Babel aquela separação em que cada um faz a sua língua, parece que dá um contexto maior para mim quando você pensa que até a forma de pensar foi separada, percebe? Em Babel. Então, não só a língua e a parte da comunicação, mas até em relação a questão do próprio pensamento. E aí, quando você vai para o Pentecoste, né, você volta de novo a essa harmonia, né, da questão da linguagem do pensamento. Eu não acredito que no Pentecoste, né, porque no Pentecoste as pessoas, Pedro e os apóstolos falavam e todo mundo entendia, né? Mas eu acho que há uma transformação na questão do pensamento, não que eles começam a pensar talvez em uníssono, né? Mas que eles comecem a entender as diferenças de cada um também e começam a conviver com essa harmonia. Eu ia falar babelística.
Babilônica tá bom. Babilônica não tá errado, não. Babel é Babilônia, né?
Exatamente, essa harmonia babilônica, né? A questão é se eu viajei ou não.
Não, você não viajou de nenhum. Inclusive, é muito interessante algumas coisas disso. Primeiro, assim, eu tinha uma suspeita e agora eu tô totalmente convencido de que o Ted Chiang paga um tributo enorme para o Borges, né? Mas, assim, quem não paga, né? Que contista do mundo não paga, mas tudo bem. É, porque o Borges, ele tem também uma fixação pela Babilônia também. Ele escreve a Loteria da Babilônia e a Biblioteca de Babel, que são dois contos geniais dele, maravilhosos mesmo, incríveis, assim. E a Biblioteca de Babel, ela fala de uma biblioteca que é infinita. Ela tem todos os livros dentro dela. E a maior parte dos livros, eles não têm sentido nenhum. Eles são só uma sequência aleatória de letras. Então, a ideia dele é mais ou menos assim. Um universo, a Biblioteca de Babel, na verdade, é um universo, né? Fruto do caos, ou fruto do acaso, desculpa. Fruto do acaso, né? E que em alguns momentos faz sentido, em outros momentos não. Como se a realidade fosse essa biblioteca em que a gente... E ele diz uma coisa interessante, que o lance de entrar na Biblioteca de Babel não era ler os livros e entender o sentido deles, mas era atribuir ao que é aleatório o sentido. É genial, velho, genial. Ele é incrível. E a Loteria da Babilônia é uma outra pegada, não tem nada a ver com isso, mas também é muito legal. É até meio divertido, assim, meio engraçadinho. E eu acho que tem... O Ted Chiang pegou isso aí. Mas tem um conto do Borges que é... Tlon Ukbar... como é que é o nome? Tlon Ukbar Urbi... Sei lá. Em que ele fala de uma enciclopédia escrita por um monte de gente, toda ela sobre um planeta imaginário, entendeu? Os caras criaram um planeta imaginário e escreveram uma enciclopédia sobre o planeta imaginário, sobre todas as coisas do planeta imaginário. E uma das coisas que eles fizeram foi desenvolver a linguagem. E a linguagem que ele desenvolve lá é completamente diferente da nossa. Uma das coisas que ele coloca lá é que nesse planeta, a psicologia, ela é a mãe de todas as ciências. Então, para os habitantes desse planeta, toda a realidade é, na verdade, fruto dos processos mentais. Ela não existe uma realidade real mesmo, sabe? E aí ele vai desenvolvendo eu li faz muito tempo, não me lembro direito, mas eu lembro que a linguagem, ela era completamente diferente. A ideia do tempo era completamente diferente na linguagem deles e tal. Então, vale a pena. É o primeiro conto do livro Ficções. Mas, eu só dei um jeito de jogar o Borges aqui. Mas, voltando para a Bíblia... O que você falou faz todo sentido. Por quê? Porque a Torre de Babel, ela não é um prédio. A Torre de Babel é um rival do mundo construído por Deus. Aquela leitura de que a narrativa da criação é Deus estabelecendo um tabernáculo, né? Sabe lá do é o John Walton, né, que defende essa ideia. Você já leu isso, né, Irlan? O livro do John Walton lá, sobre a criação.
Sim.
A ideia de que a criação, ela é um esquema do tabernáculo, né, do templo. Acho que foi ele que disse isso. A Torre de Babel é um rival disso, porque ela é os seres humanos fazendo algo como nome para si. Ou seja, a Torre de Babel, ela significa a construção de um outro mundo. Entende? Em oposição ao mundo que Deus levou 6 dias para construir, ou seja, nos moldes de um trabalho humano, né? Não que Deus estava se modelando ao trabalho humano, mas vocês entenderam, né? Deus leva 6 dias para construir, porque é os dias do trabalho, e os seres humanos constroem com o seu trabalho um mundo rival, que é a Torre de Babel, um sistema rival, tá? E aí, o que Deus faz? Vai lá e destrói esse outro mundo? Não. Ele simplesmente faz com que cada ser humano, que já quis cada um ser Deus lá, né, no Éden, cada um construa seu próprio mundo. Quando se divide por causa das línguas, a ideia não é que eles não consigam construir uma torre. É que quando alguém estiver muito perto de terminar essa obra da torre, em que todo mundo estará junto e não haverá limites para o que ele pode fazer, um outro povo vai lá e destrua esse sistema e começa a construir sua própria torre. E toda a história da Bíblia são desses povos que botam limite na maldade dos outros povos, certo? Então, a construção de várias linguagens diferentes não é só a construção de várias linguagens diferentes, é a construção de vários mundos diferentes, de várias realidades diferentes, em oposição à construção do povo que Deus quer construir com a sua própria língua e com o seu próprio edifício, que é o tabernáculo, né? Com a sua própria casa, a própria casa de Deus, né? Quando chega lá, no Pentecostes, Deus está chamando todos esses povos para essa única casa. E tá nos chamando para uma convivência em que a gente partilha uma realidade que não é de nenhum de nós, mas é de Deus. Em que a gente não vai querer construir o nosso mundo em oposição do outro. E eu digo isso por quê? Porque a gente tá vivendo uma Babel impressionante agora. Que quer assistir o Dilema das Redes? Viu lá o pessoal falando que às vezes você vê a postagem de alguém e pensa assim, nossa, que mundo essa pessoa vive? E essa pergunta é perfeitamente compreensível, porque as pessoas estão vivendo em mundos diferentes. As realidades são diferentes, porque elas estão enxergando fatos diferentes, elas estão vendo todas as coisas por lentes diferentes. A gente não está vivendo o mesmo mundo, cada um está vivendo um mundo diferente. E Deus está nos chamando para falar uma mesma língua, mas para a gente partilhar uma realidade que é a realidade dele, não a nossa. Uma língua que transforma a nossa maneira de pensar e transforma a nossa maneira de viver, transforma a nossa cultura, né? Ao mesmo tempo que a gente, ao transformar, fala essa nova língua, né? Então acho que faz todo sentido essa relação aí, Marcelo. E eu já peguei e já apliquei a minha vida agora. Sente e converse.
Ok, então. Eu não tinha pensado em tudo isso que o Cacau falou. Mas aplica-se.
Não, porque assim, a ideia toda da Torre de Babel é... Não é assim, eles querem chegar no céu, querem alcançar a gente. É assim, o povo é um só, em breve não haverá limites para o que eles podem fazer. A ideia é que esses caras iam estar tão poderosos juntos que o sistema opressor que eles iam construir ia ser um sistema ilimitado. Porque você tem um império só, né? E opressor, porque é mal, porque é fruto do ser humano que tem essa vontade de tomar o lugar de Deus desde o Éden, né? Então, a Babel como uma rival de Deus, ela é a teologia bíblica, né? No Apocalipse você tem duas cidades, a Jerusalém que desce do céu e a Babilônia, né? Então, é essa ideia, esse mundo em oposição ao mundo de Deus, esse mundo em oposição à realidade de Deus. Só que a gente tem mundos em oposição à rivalidade, à realidade de Deus e mundos rivais entre si. E Deus agora nos chama para partilhar da realidade dele em comunhão. E isso exige o diálogo, exige conversa, exige a gente falar a mesma língua e exige comunicação mesmo, exige disposição, amor, humildade, perdão, né? São todos os valores do reino e os valores pelo qual o reino se manifesta, né? O reino é o reino do filho do seu amor, no qual nós temos o perdão dos pecados, né? O perdão é a linguagem desse reino, né? Enquanto no mundo a linguagem é o ódio, né? O ódio... Ó, pega essa frase aí, ó, lapidar aí pra você. O ódio é a linguagem dos que não se comunicam. Então é essa que é a parada. E a gente é chamado para o amor, que é justamente uma linguagem que privilegia o ouvir, né?
Por aí. O Marcelo citou Pentecostes como uma resolução de Babel, né? E eu acho interessante que em Atos 2, eles não falam uma única língua. Cada um das pessoas que estão ouvindo os apóstolos falando em línguas, cada um ouve em sua própria língua. Ou seja, não, a particularidade, a cultura, não é removida. O que existe é uma integração no evangelho.
Uma mediação.
É uma mediação. O reino permite que o japonês, o nigeriano e o brasileiro falem a mesma, ou entendam a mesma mensagem, que é a mensagem do evangelho.
Mesmo sendo japonês, nigeriano e brasileiro.
Isso, perfeito. E a gente vê o cumprimento disso na visão de João em Apocalipse. Ele vê lá uma multidão de gente de toda raça, tribo, língua e nação. E eles estão entoando cânticos ao mesmo Senhor, ao Cordeiro. Então, a raça ela não é extirpada, a tribo não é extirpada, a língua não é extirpada. Mas cada um em sua particularidade, sua idiosincrasia, vão render os mesmos louvores a Deus, né? Essa convergência que o evangelho proporciona.
É, perfeito. E tem um texto que eu acho muito legal no Apocalipse, 21 ou 22, não me lembro agora, 21 acho, que fala assim, eles serão seus povos e ele será seu Deus, né? E que ali tá no plural, né? Pelo menos nos manuscritos. Tem manuscritos no singular, mas os mais confiáveis estão no plural, pelo menos as traduções têm traduzido assim. E é muito interessante isso, que uma das interpretações é essa, que são os povos debaixo de um único Deus, né? Reunidos numa cidade só, reunidos num lugar só, mas debaixo de um único Deus, mas povos diferentes, né? Como Deus é Deus dos povos, né? Das nações. E eu acho muito, muito interessante isso que você disse, porque se o Douglas Adams conhecesse mais de Bíblia, o Babel Fish, na verdade, se chamaria Pentecost Fish, né?
Boa, exatamente.
Te permite entender o outro enquanto o outro tá falando sua própria língua, né? Mas eu acho que uma mensagem que esse filme traz, que é totalmente conectada com o Evangelho, é esse presente da comunicação que nos é estabelecido. E isso, assim, é averiguado historicamente em relação ao que o cristianismo significou, né? Em termos culturais dessa religião que fala a todos os povos. Você tem um livro inteiro na Bíblia só sobre isso, que é o livro de Atos, né? Que é como a religião de Jerusalém se tornou uma religião de Roma, né? Como é que ele caminhou. E sempre passando pelo lado de baixo da Torre de Babel. Nunca em cima, nunca sentando no trono, nunca sendo o dono do Império Babilônico, né? Sempre caminhando por baixo da Torre de Babel, né? Então, não à toa Jesus faz o mesmo caminho, né? Ele não senta nos tronos, ele não é elevado à posição real nesses lugares, mas ele caminha por fora das divisões que seguram, né, essas estruturas. Ele caminha livre dessas coisas todas, né? E eu acho que a gente, numa época de tanto rótulo, numa época de tanta divisão, de tanta coisa pra gente se definir, se diferenciar, a gente precisa um pouco se preocupar mais com as pessoas por serem pessoas e aquilo que nos unifica em termos de imagem de Deus, né? E amar as pessoas. Amar as pessoas. Isso não pode ser um discurso, sabe? João fala que a gente tem que amar de verdade, não de língua, porque ele sabe que a gente é louco pra ter palavras bonitas sobre amor e não amar de verdade. Então, a gente precisa amar de verdade. Eu fico pensando assim, quantas falsas comunidades a gente cria com pessoas distantes, quantos problemas do mundo tocam o nosso coração e a gente não ama a pessoa do nosso lado. Quanto a gente tá pistola com o irmão da nossa igreja que posta coisa que eu não concordo na internet, ao mesmo tempo que eu tô chorando pelos italianos que morrem, sabe? E eu quero falar dos italianos porque a Itália tá bem melhor agora em questão de controle da doença, e aqui tá morrendo muito mais gente e a gente não chora. Então, como a gente se sensibiliza por coisas que não são reais, enquanto na realidade da vida a gente continua simplesmente falando línguas diferentes e vivendo em mundos diferentes, sabe? Então a gente precisa romper essas coisas todas e amar as pessoas, amar o próximo porque é o próximo, né? Eu não sei, acho que eu tô muito influenciado por um livro que eu tô lendo aqui, desculpa, mas é isso.
Acho que você tá influenciado por Legião, é preciso amar.
Na verdade eu tô lendo As Obras do Amor do Kierkegaard e ele fala, a Bíblia manda amar o próximo porque o próximo é todo mundo, e se eu amo o próximo, eu amo a humanidade toda, e se o meu próximo é uma pessoa, eu amo a ela, eu amo a humanidade toda, mas se o próximo é 1 milhão de pessoas, eu amo 1 milhão de pessoas e amo assim uma pessoa só, e é isso mesmo, sabe, as relações reais de amor assim, isso
é... É aquele lance de um pensamento rabínico, que diz que o Partido Nazista não matou 6 milhões de judeus, matou um judeu 6 milhões de vezes.
É.
Aquele senso de comunidade, né? Eu acho interessante o seguinte, que a Paulo, quando escreve os Coríntios, fala que a gente é nova criatura, né? Tudo se faz novo. E nos é dada uma nova identidade, inclusive uma nova cidadania, né? Somos cidadãos dos céus. Agostinho cita a questão das duas cidades, o Schaefer cita os dois pavimentos. Então, essa ambiguidade, né, essa dualidade que a gente vive aqui, duas realidades, mas a gente vive numa e anseia pela outra. Mas eu acho interessante o seguinte, Deus nos faz novos, faz novas todas as coisas, mas nosso idioma continua o mesmo, né? A gente, antes da conversão, sei lá, fala português. Depois da conversão, eu não falo português mais idioma do reino. Eu falo português, ponto final. Ah, por quê? Porque se eu acredito, né, se eu ganhasse um novo idioma e falasse só esse novo idioma, as pessoas que não conheceram ainda o evangelho não entenderiam, né? Se eu falasse a língua dos anjos, né? Elas não entenderiam. Elas precisam do mesmo idioma que eu tinha antes da minha conversão. Porque é nesse idioma que eu vou levar a mensagem do evangelho do reino. que vai transformá-las. Porque a fé, ela vem do ouvir, né? É curiosa a função linguística na pregação do evangelho. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então é necessário para ouvir alguém falar. E que esse alguém sejamos nós.
Marcelo.
Eu?
Manda ver aí.
Eu não tinha nada a acrescentar, na verdade.
Não acredita. Sobre linguagem, você tá sem palavras?
Estou. Eu achei tudo muito lindo que o Kaká Verlan falou.
Inefável.
Isso. A linguagem de Deus muitas vezes é inefável, né? Então a gente primeiro precisa sentir, depois a gente vai traduzir, né? A nossa questão é traduzir para traduzir em forma de amor, né, para as outras pessoas.
Muito bem, muito bem. No caso, né, do filme, né, deixa eu compartilhar um negócio com vocês aqui para ver se eu entendi a mesma coisa, se eu entendi o que estava no filme mesmo ou não. A ideia no filme é que com esse presente que eles dão, haja uma pacificação, ou não?
Não, acho que a ideia é só ajudar mesmo, plantar uma forma de eles terem auxílio em 3 mil anos, né? Acho que é só isso.
Isso, mas seria que os humanos precisam durar 3 mil anos para eles poderem auxiliar, ou nada a ver?
É, eu não peguei nesse sentido não, seria interessante, mas eu não peguei não.
Tá. Eu não sei também se eu entendi direito ou não. É, mas de qualquer forma, essa questão, né, dos segredos e da dificuldade de trabalhar em conjunto, né, e depois... como o filme vai caminhando pro final e ela falando lá com o cara da China e tal, né? A ideia que dá é que as coisas estão, não sei, né? Caminhando pra uma coisa mais pacífica, né?
Ah, sim. É verdade, é verdade. Eles impedem uma guerra nuclear, né? Porque ela fala um trecho do poema da esposa do general, né?
Isso, era. Tava tentando lembrar. Isso mesmo, é verdade.
Ela publica um livro depois e populariza melhor a língua.
É, vai estar no Duolingo, né?
É, o conceito é que as pessoas comecem a pensar dessa forma universalmente, eu acho.
Mas aí eu quero fazer um desafio pro ouvinte aí, né? As coisas precisam ter um certo choque, assim, a gente precisa ter certas rupturas na nossa vida, assim. Conecte-se com pessoas. Conecte-se com pessoas, independente de tudo. Eu acho que a gente tá... muito divisivo, porque a gente está muito rápido em absolutizar as pessoas estão muito rasas para o nosso olhar, a gente não vê a profundidade delas todas, né? Vença as barreiras, os conceitos primários, não só os pré-conceitos, mas os conceitos a partir das primeiras impressões. Conecte-se com pessoas, esteja disposto a perdoar, a aprender com o outro que você considera menos inteligente que você, a compartilhar coisas que você considera valiosas para você. Eu acho que a gente tá gritando muito e ouvindo pouco. Esse filme falou comigo isso na época e fala de novo, assim, né? Pensando agora nisso tudo que vocês falaram, fala de novo comigo, com essa ideia da importância de nós nos comunicarmos e conversarmos, né? Certo? Refaça uma amizade perdida. Pronto. Deixar uma coisa bem prática aí. Refaça uma amizade perdida. Ou abalada, tá? E pague o preço pra isso. Pague o preço, não espere que o outro pague o preço, pague você. Beleza?
Beleza.
Tô sendo muito radical ou não?
Não, tão até pegando leve.
Tá bom. Então tá aí, ó. Você achou que não ia ter nada edificante, mas a gente chegou na edificação. Muito bom falar com vocês, meus amigos. Muito bom participar desse papo. Acho que esse foi o Ovelhas Elétricas que eu mais aprendi na minha vida. Eu sempre aprendo com vocês, mas dessa vez vocês falaram um monte de coisa que eu tô aqui fazendo as conexões aqui, pensando o que eu vou ler daqui a pouco pra aprender mais sobre isso. Um abraço pra vocês, Marcelão, Erlão, Deus abençoe. Manda os seus abraços.
Abraço. Também aprendo muito aqui, viu?
Deus abençoe a todos nós. Um abraço.
Agora eu só fiquei decepcionado porque ela não explicou porque o português é diferente das outras línguas românicas ou latinas. Esse é meu nível de nerdice. A aula dela foi interrompida. Eu quero um pouquinho mais de aula. Mas tá bom.
No livro não tem aula.
Você só tá me dando motivos pra gostar mais do filme.
No livro ela conta a história do Capitão Cook e a história do canguru.
Ah, ela conta no livro, no filme também.
Ah, é. Que era uma falácia, né, na verdade.
Mas, ó, ouvintes, se alguém... Nossa, a gente não termina, né? Mas é porque é cíclico. A gente acaba e começa de novo. Ou simultâneo. Ouvintes, se alguém souber por que o português é tão diferente das outras línguas latinas, por favor, bota nos comentários aí pra nós. Tá bom? Se você sabe a resposta que a Luiz não deu, manda, porque eu morro de curiosidade a respeito disso.
Tem que perguntar pra Amy Adams, né, no Twitter.
Boa, boa, boa. Valeu, galera. Um abraço. Tchau.
Falou.
Tchau. Falou.
Este podcast foi editado por Tuller, Bibotalk Produções.